Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros. A gente vai falar de lançamentos literários, dicas de leitura e também teremos entrevistas com quem faz literatura. De quebra, a poesia do Encantos de Versos. Fique conosco. No programa de hoje, Ana Paula Maia, a segunda parte da entrevista com Ney Lopes, Fernando Pessoa, Jorge Souza Braga e Pablo Neruda. E acontece de 20 a 24 de novembro o terceiro Ler, que é o Salão Carioca do Livro, ocorre na Praça da República, bem no centro da cidade, com atividades na Biblioteca Pública do Estado e espalhadas pelo Campo de Santana, que é ali pertinho. O Ler procura ser um evento literário aberto a outras artes, misturando a literatura ao teatro, artes plásticas, música e tecnologia. Nas palavras dos organizadores, a ideia é elevar a paixão pela leitura desde a infância até a fase adulta, sendo 100% interativo e reunindo todos os agentes da cadeia produtiva do livro no universo da economia criativa e fortalecendo os micros, pequenos e médios empresários do setor, trazendo e trocando conhecimentos. Vale a pena conferir, a entrada é gratuita. E saíram os vencedores do Prêmio São Paulo de Literatura. A premiada na categoria Romance foi Ana Paula Maia, com Enterre Seus Mortos, publicado pela Companhia das Letras. O livro é um romance policial, mas não é só isso. Ele tem um quê de filosofia e de literatura de horror, ao contar a história de dois funcionários de uma empresa que recolhe cadáveres de animais. Ana Paula Maia já havia recebido São Paulo no ano passado, bicampeã então. Ela ganhou com o livro Assim na Terra como Embaixo da Terra, lançado pela editora Record. Na categoria Melhor Romance de Ficção de Estreia, quem levou foi Tiago Ferro, com O Pai da Menina Morta, publicado pela Todavia. O livro conta de maneira sensível a história de um pai lidando com o luto e tentando compreender os ecos dessa devastação na família e círculo de amigos dos pais. Ana Paula e Tiago levam para casa R$200 mil cada um. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 4 de dezembro, no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo. Eu trouxe aqui o parágrafo inicial do livro premiado de Ana Paula Maia, Enterre Seus Mortos. Dá para sentir a força da literatura da escritora carioca. O imenso moedor está triturando animais mortos recolhidos nas estradas. Tanto o barulho do motor quanto dos ossos sendo esmagados ricocheteiam nas paredes altas do galpão. A mistura de som e fedor enfurece os sentidos. Edgar Wilson deixa o carrinho no lugar delimitado por um retângulo pintado no chão e sobe os degraus de uma escadinha de alumínio que dá acesso à caçamba do moedor, de onde é possível ver o lado de dentro. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais, também em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet em senado.leg.br/rádio ou em qualquer agregador de podcast. Na entrevista dessa semana, a gente vai trazer a segunda parte da conversa que a professora Margarida Patriota teve com o escritor, cantor e compositor Ney Lopes sobre seu mais recente romance, Agora Serve o Coração.
Entrevista com Margarida Patriota.
Agora, um tema que perpassa o livro com certa insistência é o da expansão das igrejas evangélicas, né, nas regiões periféricas do Rio de Janeiro. É uma questão que o preocupa, ela, digamos, na sua ótica, ela vai na contramão da expansão da religiosidade de base africana entre os negros?
Ai, totalmente. Isso aí realmente é algo que me incomoda muito, pela truculência, pela intolerância. Eu acho que o nosso país, eu tive o prazer de conhecer conhecê-la assim, termos religiosos, apesar da predominância, inclusive no próprio estado do catolicismo, né, do cristianismo católico, eu acho que a tolerância era tônica até uma determinada época. Quando deixa de ser, e esses grupos religiosos se introduzem na política, procuram, têm uma estratégia, um planejamento de poder no estado, isso é comprovado por livros escritos por lideranças desse segmento. Então, eu acho que é uma coisa altamente perigosa, muito perigosa. Então, é uma missão que eu tenho também, como intelectual e como escritor, de denunciar essas coisas. Eu acho que as grandes cidades do Brasil todas estão sentindo isso, e há realmente um clima de muita beligerância em torno disso, e isso é muito ruim. Então a gente tem que denunciar e fazer valer as nossas prerrogativas constitucionais, não é isso? Enquanto o Estado brasileiro for laico, eu acho que isso tem que ser respeitado.
Agora, há também, né, abertamente uma postulação de que a violência e a criminalidade prosperam na região periférica do Rio, na chamada Marangatu, como um símbolo, né, que sintetiza, né, as muitas favelas, claro, do Rio de Janeiro. Agora, essa violência e criminalidade, parece-me, né, que vigora ou sempre vigorou independentemente de igreja católica ou evangélica.
Claro.
Ney Lopes considera que a prevalência, por exemplo, do candomblé levaria mais paz social à região?
Olha, eu não digo especificamente o candomblé, não. Eu digo que eu acho que toda essa violência, vamos dizer assim, o que desencadeia isso é a desigualdade de
social, sem dúvida, né?
Social, total. E essa desigualdade está se potencializando, né, cada vez mais. Então é isso. Eu não acredito que houvesse uma... qualquer religião, veja bem, que avançasse com um projeto de dominação, com um projeto político, né, de dominação, seria um problema muito sério. Não é isso, quer dizer, a questão do Brasil não se resolve com religião, se resolve com igualdade social, boa educação, a criação de uma consciência ética, principalmente, né? Então, eu acho que aí a coisa caminharia dentro da normalidade. Mas, por enquanto, nós estamos vivendo num momento de grande distopia, né, de grande anormalidade mesmo. E é muito perigoso, e a gente tem que falar enquanto pode.
Porque no próprio livro, né, um personagem que propõe uma explicação para esse sucesso, ou essa expansão, né, das igrejas pentecostais, no sentido de que elas propiciam uma socialização, né, para a comunidade, um ambiente de socialização, né? As pessoas vão até, digamos, para namorar, para conseguir dicas de emprego e papapá, né?
Não, mas isso aí, eu acho que isso é um aspecto positivo, né?
É
um aspecto positivo. A socialização é um aspecto positivo. O que não é positivo é aglutinar para tomar o poder.
Uhum.
Isso é que não é positivo nem é desejável, né? Uhum. Essa que é a grande questão.
Estamos conversando com o escritor Ney Lopes. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.